Oi, gente, boa tarde. O problema hoje não é a impressora. O problema hoje são vários outros problemas de casa, várias coisas que pararam de funcionar. Uma delas que eu estou tentando resolver nesse momento pelo telefone com o técnico para ver se dá para resolver sozinha, sem ter que enfiar uma pessoa dentro da minha casa, porque eu não quero enfiar ninguém aqui dentro de casa. Por isso atrasou e eu resolvi. Meu dono tá falando assim, ela nem pisca, mas pois é mais ou menos isso, porque foram dois problemas em sequência e meio que um gerou o outro, e aqui a gente fica tendo que mais ou menos ser tudo, né? Eletricista, tudo. E aí o problema é que eu tô aqui sem saber o que fazer, esperando a chamada. Do técnico para ver como resolver o problema, se dá para resolver ou se não dá para resolver. Então, o negócio está meio feio, assim. Eu não sei se eu vou conseguir falar muito aqui com vocês, não. Deixa eu falar o que dá por enquanto, e aí, se o meu telefone aqui tocar, eu vou. Aí a gente vê o que faz, tá? Mas enfim, por isso que eu atrasei. O tema aqui hoje, gente, desculpa, vai ser meio complicado fazer live aqui, mas já estavam vocês todos aqui e ficar difícil de cancelar. Eu não quis cancelar em cima de vocês todos, porque, né, as coisas acontecem. Bom, tá tudo bem, as pessoas todas estão bem, as pessoas estão bem. O problema não são as pessoas, o problema é um problema de máquinas. E problemas de máquinas de alguma forma se resolvem. Então, é só uma questão de esperar para ver como vão se resolver. O resultado disso tudo é que eu não fiz nada hoje, eu tive que trabalhar, fazer um monte de coisa, fiquei resolvendo problema de casa até agora e não fiz nada. Mas enfim. Brasil. Já que coisas quebraram na minha casa hoje. Eu acho que o tema dessa transmissão aqui é bastante conveniente para o dia, de certa maneira, porque é a continuação daquele outro vídeo que eu havia feito aqui já há algum tempo, que se chamava O Brasil Vai Quebrar? E aí eu tinha feito essa parte 1 e hoje é mais ou menos a parte 2. Muito do que eu vou falar aqui, se eu puder. É sobre o artigo que saiu hoje no Estadão, então é o que está hoje lá no Estadão, e é isso aí, Munir. Então é o que está hoje lá no Estadão, e voltando, deixa eu só voltar a essa questão do se o Brasil vai quebrar ou não. É curioso isso, porque da outra vez que a gente falou sobre esse tema. Só um minuto, gente, que agora eu vou ter que falar espanhol. Vocês fiquem aqui, conversem no chat. Eu já volto. Oi, gente. Voltei. Enfim, eu chamei dois técnicos. Um que, na verdade, é uma pessoa que eu já conheço bem, que eu prefiro que venha ele antes, porque ele eu conheço bem. E o outro é o técnico outro, que eu não conheço. Eu prefiro que um apareça antes do outro. Enfim, Hola, gente, buenas tardes. Estaba hablando en español porque este técnico es latinoamericano. Entonces, lo que pasa es eso, tá? Agora você já fala até espanhol junto comigo. O técnico não é mexicano, Munir. Ele é da Guatemala. Ele é da Guatemala. Ele é muito bom e eu quero muito que ele venha aqui antes de que ele resolva o problema. Vamos ver se ele consegue resolver. Não, ele não é refugiado nem nada. Ele tem green card. E enfim, o João Vitor quer saber quantos idiomas eu falo. Eu falo quatro. Bom, vamos lá. E agora eu estou aprendendo a falar. Linguagem de técnico, porque esses problemas de hoje tiveram a ver com gás e com eletricidade, assim, só isso. E Falávamos sobre se o Brasil vai quebrar. Gente, essa vai ser a pior transmissão de todos os tempos. Vai ficar realmente guardada para a história. Bruna, tem muito material aqui para você usar, tá? Assim, tipo, pior transmissão que ela já fez é essa, porque a cabeça está zero concentrada, a cabeça está no problema do gás e no problema elétrico, e, enfim, é assim. Então, tá aí, as pessoas, vocês veem, as pessoas são normais, as pessoas têm problemas normais da vida, todo mundo é igual, não é só porque eu estou desse lado da tela daqui que eu sou diferente de vocês, não sou, somos todos iguais, todas as pessoas são iguais, todas as pessoas são igualmente importantes, todas as pessoas são igualmente relevantes, todas as pessoas têm falhas, todas as pessoas têm talentos, todas as pessoas são a mesma coisa, tá? Então, tá aí, a vida como ela é. A vida como ela é essa. Não é porque uma pessoa aparece, escreve, ou sei lá o que mais, que ela não tem problemas idiotas, mas que não deixam de ser problemas porque perde-se tempo, né? E às vezes perde-se tempo que não dá para ser perdido. Então, falando em coisas que quebram, já que tudo resolveu quebrar aqui em casa ao mesmo tempo hoje, falando em coisas que quebram, vamos falar do Brasil. Quando eu fiz aquela primeira transmissão sobre se o Brasil ia quebrar, eu achei muito curioso, porque quando eu reassisti o vídeo, eu não reassisto os meus vídeos, não, tá, gente? Eu não tenho essa, não. Eu assisto para ver as perguntas que surgiram aí no chat de vocês e que muitas vezes eu perco, por óbvio, né? Porque não consigo ficar assim. Eu não sou uma pessoa que consegue ficar com o olho assim, não sou, sou até um pouquinho. Pequeno grau de caolha, mas não exatamente assim, então não dá para ficar com um olho lá e outro aqui. E aí, por conta disso, muitas vezes eu volto em alguns vídeos que eu acho que possam ter sido mais difíceis, ou que possam ter gerado mais perguntas e tal, eu volto para ver exatamente, o que que surgiu e que eu perdi. E o que ficou assim, foi muito curioso para mim, porque nesse. A Marinette acha que eu tô irritada. Eu não tô irritada, não, Marinette. Eu tô assim, só. É assim, tá? Vou explicar para vocês o que rola. Já que a live tá totalmente indisciplinada mesmo, vocês já perceberam que esse é o modus operandi da pessoa, quando entra indisciplina no meio da jogada. Eu não tô irritada. Eu fico muito irritada, sim. Eu tenho pavio curto e vocês já me viram assim. Não estou irritada agora. O que eu estou é outra coisa. Eu estou profundamente frustrada. Sabe por quê? Porque eu tenho uma tendência, de novo, falhas e talentos. Eu tenho vários defeitos, como todo mundo tem. Um dos meus defeitos é que eu gosto de eu mesma saber resolver tudo. Quando eu não consigo resolver alguma coisa, e quando eu tenho que depender de outras pessoas para resolver alguma coisa para mim, eu fico extremamente frustrada. Não porque eu tenha que depender das pessoas, mas porque eu não tenho a capacidade, eu não tenho o controle e a capacidade de resolver aquilo sozinha, tá? Isso já foi fonte de, assim, muitas sessões de análise, por óbvio, né? Porque pessoas assim geralmente são também tendem à ansiedade e tudo mais. Então, esse é o que vocês estão vendo agora. É uma pessoa extremamente frustrada porque não conseguiu resolver um problema. Vou contar quais foram os problemas, tá? Logo de uma vez. Os problemas foram os seguintes. O primeiro problema que aconteceu aqui foi que o forno, tinha ligado o forno na cozinha, é um forno antigo, e o forno começou a apitar. E o forno apitava, 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 e eu tentando desligar o forno não desligava. O forno continuou. O forno, na verdade, não só não desligava, como ele foi esquentando, 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 e toca botar monóxido de carbono para dentro de casa. Eu tive que abrir todas as portas, tive que abrir todas as janelas. Os alarmes de monóxido de carbono aqui de casa começaram a apitar loucamente. O meu filho, que estava lá em cima fazendo uma prova, começou a gritar lá de cima: desligue esse alarme, que eu estou fazendo prova. O meu marido, que estava lá embaixo, tem um lá em cima e tem um lá embaixo aqui em casa, tem aqui onde eu fico. O meu marido, que estava lá embaixo, numa reunião de board do Banco Mundial, começou a gritar lá de baixo: desliga o alarme, que eu estou em reunião. o alarme estava tocando porque o forno estava quebrado. Eu não tinha como desligar o forno. Eu fiquei correndo, tentando de tudo para desligar a porcaria do forno e não tinha como desligar o forno. No fim das contas, eu fui, fiz a técnica, digamos assim, força bruta. Eu desci, fui na caixa elétrica, no painel elétrico que tem lá embaixo. E desliguei, tum, agora não me veio o nome em português, mas vocês sabem do que eu estou falando. O circuit breaker lá, o circuit breaker do forno. Desliguei a chave do forno, tá? E quando eu desliguei a chave do forno, parou o alarme do forno, parou o alarme do monóxido de carbono, ainda tive que deixar a casa aberta, para ventilar. O povo parou de gritar, meu filho lá em cima parou de gritar, meu marido lá embaixo parou de gritar, ficou todo mundo bem. Só eu que fiquei tentando catar uma solução para o forno, porque eu faço muita coisa no forno. Final dessa história é que eu, no final das contas, acabei comprando outro forno que só vai ser entregue daqui a não sei quantas semanas. Então, nesse meio tempo, eu tive que comprar um forno pequenininho só para ter e tal, para tá? Então, essa é a história do forno. Só que, como tudo na vida, e vocês aqui na nossa disjuntor, obrigado, Daniel, eu tive que desligar o disjuntor. Nessa história de disjuntor, e como tudo na vida, aqui nesse canal, a gente fala sobre. Hoje a gente está falando sobre coisas do cotidiano, mas. Normalmente a gente fala sobre coisas complexas, sobre teorias, sobre coisas difíceis e tudo mais. Mas uma coisa que a gente já, né, é tema, temática do canal, é que as coisas todas se interligam, né, e certas coisas têm efeito de cascata. Pois bem, essa história que eu acabei de contar para vocês tem um efeito cascata nessa história, que é o seguinte: quando eu fui mexer no disjuntor do forno, lá embaixo, na tal da caixa elétrica, ela fica num canto que é meio escuro. Então, quando eu fui olhar lá, né, qual era o disjuntor do forno, tinha um do ladinho do outro, e eu não sabia qual era um, qual era o outro, eu desliguei os dois. Um deles era o do forno, tanto que o forno parou de apitar. O outro era o do ar-condicionado da parte de cima da casa. Aqui nos Estados Unidos, todas as casas são climatizadas. Você não costuma ficar de janela aberta, porque as casas são feitas, na verdade, para ficar, você ou ficar com calefação ou ficar com ar-condicionado. Se você não fica com a calefação e está frio lá fora, a casa esfria muito rapidamente. E se você não fica com ar-condicionado e está quente lá fora, a casa esquenta muito rapidamente. Principalmente no andar de cima da minha casa, porque bate sol direto no telhado e hoje está quente. Então, num determinado momento, eu subi e notei que lá em cima estava muito quente e vi que o ar-condicionado estava desligado. Aí eu me dei conta de que eu tinha mexido em dois disjuntores. Então, eu desci de novo, fui lá na caixa elétrica e liguei o disjuntor do ar-condicionado que, sem querer, eu havia desligado. Aí você para e pensa assim: bom, beleza, né? Vai tudo como vai voltar a funcionar normalmente. Claro que não, né? Porque se fosse assim, a vida não seria tão interessante. Então, o que que aconteceu? O ar-condicionado não está funcionando. E eu não consigo entender por que que o ar-condicionado não está funcionando, porque a essas alturas ele deveria estar funcionando. Lá em cima está um calor dos infernos, porque está sol hoje, está o sol batendo no telhado. Estava fresquinho todos esses dias, mas é claro que isso daí aconteceu justamente hoje, que é um dia em que a temperatura lá fora está mais de 30 graus, então lá em cima tá super quente. E eu não consegui, ó, descobrir por que que o ar-condicionado não liga. Liguei para o técnico, estava falando com ele no telefone, ele tampouco sabe por que que o ar-condicionado está fazendo isso, ele vai vir até aqui. É isso que está acontecendo, tá, gente? Essa é a saga do tio. Então, voltando ao porquê que eu. Foi isso. Voltando à história do Brasil quebrar, nesse contexto geral, assim, do dia e das coisas que aconteceram, Como eu havia dito a vocês, quando eu olhei esses comentários e essas perguntas dessa transmissão sobre a primeira que eu fiz sobre o Brasil quebrar, teve muita gente, mas muita gente que perguntou assim: o que que significa o Brasil quebrar? O que que é quebrar? Como é que um país quebra? E aí eu fiquei pensando, assim, eu deixei de explicar uma coisa fundamental. O e-mail tá aqui, não vou desligar, não, tá, gente? Deixa, hoje vai tocar. Eu deixei de explicar uma coisa fundamental para muita gente aqui que não tem. Isso é um jargão, tá? E muito impreciso. Você falar assim, ah, o país vai quebrar, é um jargão muito impreciso esse. E claro que para quem não está acostumado com isso, não faz o menor sentido, porque coisas que quebram são coisas que param de funcionar, né? Por exemplo, o meu forno. Quebrou, parou de funcionar. Ou melhor, ficou funcionando de uma forma disfuncional. Quebrou, quebrou. Não acontece isso com países. Países até funcionam de forma disfuncional. O Brasil está funcionando de forma disfuncional já aí há um tempão. Mas no contexto de um país, isso não significa que o país quebrou, né? Não quebrou assim no sentido estrito da palavra, fechado, a palavra quebrar. Gente, são meus filhos que estão andando de bicicleta. Também vou deixar eles apitarem aqui, tá? Hoje vai apitar tudo: e-mail, filho, tudo vai apitar. Telefone, por causa do técnico, vai apitar tudo, tá? E assim será. Bom, então países não quebram na concepção desse termo quebrar. Então, por que que a gente usa essa palavra, tá? Na verdade, como eu disse, é um termo impreciso que significa o seguinte: trocando em miúdos. Países quebram, ou a gente diz que países quebram, quando eles não são capazes mais de honrar suas obrigações financeiras. O que que isso significa? Que o país não consegue mais pagar sua própria dívida. É isso que a gente chama de país quebrar, tá? Então, eu fiquei devendo essa explicação a alguns de vocês já há muito tempo, mas é isso. Países quebram quando eles não conseguem mais honrar a própria dívida. E nós já quebramos nesse sentido no Brasil. A última vez que a gente quebrou em grande estilo, assim, quebrou, foi nos anos 80. Em 1982, o Brasil declarou moratória. Aliás, o México declarou moratória, o Brasil declarou moratória logo em seguida. E foi a época da crise da dívida na América Latina, porque todos os países naquela ocasião quebraram. O que que significa isso? Um monte deles declararam moratória e foram moratórias em série que aconteceram naquela época. Então, esses países quebraram. Hoje, existe uma discussão sobre se o Brasil está prestes a quebrar ou não, porque o déficit fiscal está alto, a dívida pública está elevada, porque as taxas de juros no, nos mercados futuros começaram a subir. Estou dizendo, não vou desligar os apitos. O que que são as taxas de juros da dívida no mercado futuro? Isso aqui a gente já explicou, eu já expliquei para vocês. Todo país tem uma curva de juros. Tem nesse. Curva de juros. Lembram? Isso aqui é a curva de juros, isso é a taxa de juros, isso aqui é o tempo. Tá? Isso aqui é uma curva de juros em que as taxas longas, por exemplo, aqui, elas estão ao longo do tempo fazendo essa espécie de achatamento. Agora vocês imaginem uma outra situação. Ai, que dó, não vou desenhar nesse gráfico não, porque esse gráfico daqui ele é especial. Mas imaginem uma outra situação em que a curva, em vez de fazer esse achatamento, imaginem que ela suba aqui. Peraí. Vou fazer com lápis, que dá para apagar. Vocês vão ver mal, mas vocês vão ter que olhar direitinho. Estão vendo aqui esse risquinho que eu fiz para cima? Então, imagine que as taxas de juros futuras comecem a empinar assim, tá? Imagina se isso daqui começar a acontecer. Quando isso daqui começa a acontecer, às vezes muitas vezes isso é tomado como um reflexo de que o mercado está precificando, botando preço, que o Brasil vai ter muitos problemas à frente. Problemas de ordem fiscal, problemas de ordem inflacionária, problemas diversos, tá? Só que, como essa taxa é uma taxa futura, essa taxa futura, ela reflete fortemente essas expectativas a respeito do futuro. E como é que essas expectativas a respeito do futuro são formadas? Ora, numa situação excepcional, numa situação inédita, como é a situação do Brasil hoje, a maneira como você forma expectativas em relação ao futuro, ela só consegue, do ponto de vista do mercado, ela apenas tem como base o passado. Porque esse futuro inédito e essas condições inéditas do momento extrapoladas à frente, ninguém nunca viu. É uma coisa nova, tá? Acontece que, se você extrapolar a partir do passado, no passado do Brasil, a gente não tem nenhuma situação em que o país passou por um momento de dívida elevada, com taxas de juros no mundo excepcionalmente baixas, com taxa de inflação no país baixa, e meu de novo, com uma situação, sim, fiscal desarranjada, porque tem uma crise, porém, com o restante, pelo menos, tem muita coisa fora do lugar no Brasil, mas no que diz respeito aos arranjos monetários e fiscais, o Brasil não está nem comparável. Tem uma coisa espetada no meu cabelo aqui, deve ser por causa dos lugares que eu me enfiei para tentar consertar coisa. O Brasil não está nem perto do que teve nos anos 80, por exemplo. Tá? Então, quando a gente olha assim, o contexto brasileiro hoje, o contexto brasileiro hoje não tem nada a ver com o nosso passado, porque sim, a gente está com uma dívida alta, mas a nossa dívida, ao contrário dos anos 80, não é em dólar, ela é em real. Nos anos 80 ela era em dólar, a gente estava devendo uma montanha de dinheiro para os bancos, principalmente para os bancos americanos, Citibank, outros bancos, que a gente havia tomado desses bancos empréstimos na época em que as taxas de juros internacionais estavam muito baixas. Então, a gente tinha tomado um monte de empréstimo no mercado internacional a juros muito baixos no, nessa época anterior ao início dos anos 80, na época de reciclagem dos chamados petrodólares na economia mundial. E, portanto, todos nós, países latino-americanos, tínhamos nos endividado até a tampa naquelas condições externas super favoráveis. Entram os anos 80, os Estados Unidos mudam radicalmente o rumo da política monetária, porque aqui nesse país havia inflação, a inflação estava batendo em dois dígitos. Então, o Paul Volcker, que era o presidente do Fed na época, pegou e jogou as taxas de juros lá em cima. No que isso foi feito, no que essa mudança radical de política monetária aconteceu, as taxas de juros no, nos Estados Unidos, as taxas de juros nos bancos, cobradas dos empréstimos, essas taxas de juros dispararam também. Então, aqueles empréstimos que os países latino-americanos tinham junto aos bancos, de repente, eles não puderam mais, eles não tinham mais a capacidade de pagar. E detalhe, não tinham capacidade de pagar nem porque os juros tinham ficado muito altos e nem porque tinham dólares suficientes, porque a dívida era denominada em dólares. E por isso a crise da dívida, por isso esses países quebraram. Qual é a situação do Brasil hoje? O Brasil tem a dívida praticamente toda denominada em real, então não vai faltar real para o Brasil pagar a sua própria moeda. Não falta, porque o Brasil tem a capacidade de criar a sua própria moeda, ao contrário do dólar, que o Brasil não tem capacidade de criar. Então, moeda não vai faltar, nesse sentido, no sentido mais estrito. E os juros, gente, os juros internacionais, que mal ou bem balizam um pouco da margem de manobra que os países têm, porque lembrando, quem é que investe em ativos do Brasil? São investidores locais e são investidores estrangeiros. Ambos investem. Então, quando a gente olha para esse ambiente de juros internacionais excessivamente baixos, ainda que o Brasil tem uma dívida alta, o retorno dos ativos brasileiros comparado ao retorno dos ativos internacionais é tal que, mesmo que o Brasil tenha um pouco mais de risco do que outros países, pode ser extremamente interessante investir ou continuar a investir em papéis brasileiros, em títulos do Tesouro brasileiro, por exemplo. Então, nessa situação de juros excepcionalmente baixos, esse temor de que o Brasil vai quebrar, ele não tem muito cabimento, porque, afinal de contas, essa situação de juros muito baixas externa, combinada à situação que nós temos interna, de juros bem mais baixos do que eles já foram, nos dá, em termos de dinâmica futura da dívida, uma dinâmica melhor do que a gente teria em outros tempos. Claro que ela poderia ser melhor agora, falando comparada a outros tempos, tá? Então, ela nos dá uma dinâmica melhor do que a gente teria em outros tempos. E esse quadro geral de juros excepcionalmente baixos é um quadro que nos dá tempo. Ele nos dá tempo para, ao longo de um certo período, e vai ser um período bastante prolongado, porque essa situação de juros excepcionalmente baixos é uma situação diretamente vinculada à epidemia, as consequências da epidemia, da pandemia nas diversas economias. E, portanto, não tem hora para acabar. As economias, mesmo no dia em que, né, vai demorar, mas quando acabar a pandemia, as economias ainda vão precisar de muito conserto. Então, as taxas de juros ainda vão ficar muito baixas para depois. Então, é um período realmente muito longo. Dispor desse período muito longo para você começar a fazer os ajustes que você precisa fazer lá na frente para reduzir a dívida é um luxo que todos os países emergentes têm hoje, inclusive o Brasil. O Brasil não é exceção nesse contexto. Isso tudo é para dizer o seguinte: não há nenhuma razão para acreditar, no contexto atual, que o Brasil vá quebrar como quebrou no passado. É óbvio que se durante, ao longo desse período que a gente vai ter pela frente, se o Brasil fizer muita besteira com a sua própria dívida, se o Brasil gastar excessivamente com coisas que não deve, ou, enfim, o Bolsonaro fizer aí populismos diversos, paga militar, faz isso com não sei quem, começa a dar benesses para tudo que é lado, se isso acontecer, nós vamos ter um problema. Mas a gente não está nessa situação hoje. A gente pode vir a estar nessa situação no futuro. Hoje, a gente está na seguinte situação: temos uma dívida que está alta, ela ainda vai subir mais, mas as taxas de juros internacionais estão baixas e os mercados domésticos ainda estão aprendendo que a realidade é outra, que a realidade não é mais a realidade do passado, não é mais uma realidade de o país quebra o tempo todo, o país tem crises inflacionárias o tempo todo, o país tem crises cambiais o tempo todo, o país tem crises bancárias o tempo todo. A realidade não é mais essa, já não é mais essa há algum tempo. Na verdade, o risco maior que o Brasil corre, já vou responder você, Cláudio. Cláudio está perguntando sobre saída de capitais. O risco maior que o Brasil corre não é de sofrer nenhuma dessas crises que a gente já conhece no passado. Hoje, na minha opinião, a crise maior que o Brasil corre é a de ficar preso numa espécie de armadilha do crescimento muito baixo quando o Brasil conseguir sair do atoleiro em que se meteu. Por quê? De novo, vamos combinar? Não há retomada econômica com fôlego se a epidemia não for controlada. E a epidemia não está sendo controlada. E pelo visto nem será. E está todo mundo na espera de uma vacina para controlar a epidemia, mas como vocês já escutaram aqui várias vezes, e já foi dito várias vezes nesse canal, por mim, pela Denise, pela live que nós fizemos com a Carla, enfim, e várias outras conversas que já foram feitas aqui, a vacina não é uma espécie de bala de prata, nem para o mundo, nem para o Brasil. Tudo vai demorar a se resolver, tudo. Então não é assim, tem vacina, beleza, acabou tudo, agora a gente pode trabalhar com cenário de retomada. Não, não é assim. E além disso, o Brasil já vinha numa trajetória de crescimento muito baixo antes da pandemia. Então a gente já estava claramente com alguns gargalos estruturais severos que a gente não havia investigado ainda o suficiente para saber exatamente em que eles consistiam, mas eles já estavam presentes antes da pandemia. Então não dá para imaginar que isso tudo vai sumir quando a pandemia acabar. E ela ainda vai demorar para acabar, como eu já falei aqui várias vezes. Então, para mim, o risco do Brasil é esse. E esse risco ele será acentuado por uma carga de dívida mais elevada. Porque quanto mais dívida a gente tiver, mais recursos a gente vai ter que destinar ao pagamento de dívida, o que significa que menos recursos você pode destinar a, por exemplo, investimento público ou outras coisas. Isso é o que a gente chama de o ônus da dívida. Isso é um paper famoso do Rogoff, Kenneth Rogoff, economista, foi diretor do Departamento de Pesquisa do FMI, foi economista-chefe do FMI. Conheço ele muito bem, um sujeito espetacular e muito, muito simpático, uma pessoa ótima. Raridade entre os economistas, mas ele é uma pessoa ótima. E, enfim, há muitos e muitos e muitos anos ele escreveu esse artigo, que é uma espécie de artigo seminal, assim, paper seminal, sobre como dívidas muito elevadas reduzem a capacidade de crescer dos países. Então, o Brasil está caminhando para este perigo. O Brasil não está caminhando para o perigo de hiperinflação, quebradeira, ou etc. e tal, que algumas pessoas imaginam. Essa é a minha visão, tá? A respeito assim do quadro que está colocado. Então, depois da confusão toda de hoje, era isso que eu queria dizer para vocês. Era isso que era essa conversa. O Cláudio está perguntando assim, mas e a saída de capitais? Cláudio, a saída de capitais, na verdade, muita da saída de capitais já aconteceu, né? O dinheiro assim de muito curto prazo que estava dentro do Brasil saiu. O dinheiro que continua no Brasil é de investidor que tem, enfim, um grau de aversão ao risco menor e que tolera ficar investido em mercado emergente. Então, a saída de capitais, ela, de novo, a gente não tem um problema, a gente não tem um problema externo. O Brasil hoje tem vários problemas, mas problemas externos não fazem parte mais da lista de problemas que o país tem. Então, se sair mais dinheiro do país, num determinado momento, o que isso vai provocar é uma desvalorização do câmbio. Eventualmente, mas isso não dura para sempre, eventualmente, esse dinheiro volta. Então, você tem a oscilação natural do câmbio, ele desvaloriza, depois ele valoriza um pouco, depois ele desvaloriza um pouco mais, depois ele valoriza um pouco mais. É isso, é essa a consequência. A saída de capital hoje, ou a entrada, como você quiser pensar, o efeito que isso tem é na nossa taxa de câmbio, porque ela flutua. Nós não temos mais taxa de câmbio fixo. Aliás, essa sua pergunta é muito boa, porque me leva de volta aos anos 80 para dizer o seguinte: nos anos 80, nós tínhamos câmbio fixo. E porque nós tínhamos câmbio fixo, essa entrada e saída de capitais para nós era um problema, porque a gente tinha que o tempo inteiro ficar mexendo em reserva internacional para deixar o câmbio naquela paridade. A gente já teve uma aula de câmbio aqui no canal, gente. Recomendo que vocês procurem para quem não está entendendo o que eu estou falando. Mas, enfim, a gente tinha crises cambiais nos anos 80 por causa do regime cambial que a gente tinha também, tá? Para além dos desarranjos internos. Hoje, a gente tem outro regime cambial. Mudamos. Então, com o regime cambial que nós temos hoje, É muito diferente a dinâmica. A saída de capitais provoca uma desvalorização do câmbio e só. Não tem consequência nenhuma sobre a dívida, inclusive porque nossa dívida está em real. A gente não tem dívida externa. Nos anos 80, a gente está falando de dívida externa. Hoje, a gente está falando primordialmente de dívida denominada em moeda local. Uma parte dela, tecnicamente, até externa. Um momentinho. Bom, era isso que eu queria falar para vocês, porque adivinhem o que acaba de acontecer? O técnico chegou. Então, eu vou pedir a vocês todos para torcerem, fazerem figas, o que vocês quiserem para as coisas voltarem a funcionar aqui e nada mais acontecer, porque eu vou dizer um negócio. Essa semana, como vocês sabem, é a semana do lançamento do meu livro. Eu vou dizer, desde segunda-feira está tudo super atrapalhado. Então, assim, pelo menos que tudo o que tenha que acontecer aconteça hoje, para não ter que acontecer amanhã nem sexta-feira, porque sexta-feira eu quero curtir, que é o dia do lançamento do livro. Amanhã eu também quero curtir, porque o livro vai chegar aqui em casa amanhã por correio. Então, essa é a novidade, mas eu não vou mostrar, tá, gente? O livro está sob embargo até sexta-feira. E repetindo o que eu já tinha dito, agora eu vou ter que ir, porque eu tenho que ver a situação lá em cima. Mas repetindo aqui o que eu já havia dito, na sexta-feira a gente vai fazer vai ter a live no canal da Intrínseca, eu e o Drauzio. Essa é a live oficial do lançamento do livro. A gente vai falar sobre economia e saúde e tal. E depois tem happy hour no canal, tá? Tem happy hour aqui. Não esqueçam. Segundo aviso, a live de amanhã com a Vera e a Natália Pasternak vão ser. Essa live vai ser no canal da Vera e não é às 5 da tarde, como eu disse, tá? Eu dei informação errada para vocês. A live é às 7 da noite, tá? Às 5, não, às 7. Então, por favor, lembrem quem for assistir que é às 7, mas amanhã eu aviso isso de novo. É isso, gente. Obrigada por terem ouvido a minha história do forno e do ar-condicionado. Bruna, bota aí, faz aí os cortes que você quiser nessa conversa toda aqui. E desculpa, gente, eu sei que essa foi a pior transmissão de todos os tempos, mas eu não quis deixar vocês na mão e vocês acabaram ouvindo problemas do cotidiano. Enfim, esse canal tem de tudo, como vocês já perceberam. Obrigada, boa noite, fiquem todos bem e ó, tomara que tudo se resolva, porque eu já não aguento mais esses problemas aí, não. Até. Oi, gente. Oi, Bruna. Cara, eu tava com essa máscara, ela não me deixa respirar direito. Voltei ao normal. Olha só, oi, Zé Paulo, oi, Bruna. Não tá acontecendo nada com o forno, tá tudo solucionado agora, tá? Oi, Mari. Oi, Marco. Oi, todo mundo que chegou aqui. Não são muitos de vocês. O Hugo já tá aqui, Leandro, Fabiola, TT. Tem ar-condicionado, gente. Já voltou tudo ao normal aqui, porque o Manuel já consertou. Na verdade, o que tinha acontecido era mais ou menos o que eu imaginava. Quando eu mexi no disjuntor, o ar-condicionado lá deu um barato nele lá qualquer, que ele não conseguia mais se entender com ele mesmo, ele perdeu a comunicação com ele próprio. O que não deixa de ser uma coisa curiosa, como que a gente consegue perder comunicação com nós mesmos, né? Algo a se pensar, algumas coisas filosóficas assim que aparecem nos acontecimentos do cotidiano, né? Você desliga um disjuntor do forno, sem querer você desliga o disjuntor do ar-condicionado. Aí você religa o disjuntor do ar-condicionado e o ar-condicionado para de se comunicar consigo mesmo. Assim, pensar nisso, né, é como a gente trava, é quando a gente para de se comunicar com nós mesmos. Então, o problema lá está resolvido. Eu queria só aproveitar e pedir desculpas a vocês por ter contado toda essa história para vocês aqui, assim, ao vivo e a cores. Mas, enfim, foi por isso que eu estava meio desnorteada e acho que eu consegui explicar um pouco, mas não consegui responder pergunta nenhuma, porque afinal de contas, né? Assim, a cabeça não estava, eu não estava me comunicando comigo mesma. Então eu entrei no mesmo vibe do ar-condicionado, né? Mesmo vibe, desligou uma coisa aqui, outra aqui, e aí elas não estavam se comunicando. Então eu espero que a explicação anterior tenha ficado minimamente compreensível para vocês. Assim, mas o ponto principal e até no artigo do Estadão de hoje eu citei isso. O ponto é que a gente não está mais nos anos 80, e na verdade nem os anos 80 foram tão simples assim de entender. No artigo do Estadão de hoje, eu citei um paper do Carlos Dias Alejandro. O Carlos Dias Alejandro foi um economista brilhante, absolutamente brilhante, escreveu muita coisa interessante, muita coisa interessante sobre América Latina, mas sobre macroeconomia de um modo geral. E ele fez uma análise profunda da crise da dívida dos anos 80. E ele teve ali, em 1984, ele teve a audácia, porque ele era assim, ele era uma pessoa que pensava fora da curva e fora dos consensos, pensava por si próprio, que é uma das coisas que, né, eu sempre tenho falado aqui no canal. É isso, Agnes, a gente precisa levantar as energias assim para as coisas melhorarem. E no final, gente, tudo dá certo. As coisas que não dão certo são aquelas que a gente sabe, né? Como dizia meu pai, quando você está achando que o seu problema é muito grande, pensa na tragédia da vida dos outros, né? Que é exatamente isso. O Manuel a Bruna está comentando aqui que o Manuel é muito bom. O Manuel é espetacular. Eu confio. Eu deixo a minha casa nas mãos do Manuel, porque o Manuel sabe tudo, ele consegue fazer tudo, é uma coisa assim. E ele me explicou, evidentemente, porque a pessoa precisa saber, né? Não basta consertar, tem que saber, porque vai que acontece de novo e, né, a pessoa fica baratinada do jeito que ficou hoje mais cedo. Não dá. Então agora eu já sei o que que acontece quando o ar-condicionado não consegue se comunicar consigo mesmo. É a maravilha das máquinas, elas não precisam de análise, de terapia, de nada disso para voltarem a se comunicar com si mesmas. Elas às vezes precisam apenas que você aperte um botão. E na verdade foi exatamente isso que aconteceu. Simplesmente o Manuel foi lá e apertou não um, dois botões. Porque a máquina tinha parado de se comunicar consigo mesma, então ela havia desacionado dois interruptores que tinham que estar acionados. O Manuel foi lá e pum, religou os dois. E aí, assim, a máquina voltou a funcionar. Só que não é um ar-condicionado como a gente tipicamente tem em casa no Brasil. Não é um ar-condicionado pequenininho. É um negócio enorme, porque, como eu disse, as casas aqui são climatizadas, né? Então, esse troço, ele funciona como ar-condicionado e também como calefação no inverno. E o inverno aqui é muito frio. Então, é uma máquina de grande porte. Ela fica no sótão da minha casa, não tem nada lá em cima. No sótão tem só é, esse tem só tem só tem um bando de espaço vazio e tem essa máquina. E eu confesso a vocês que eu tenho um certo medo dessa máquina, porque ela tem esses botões, ela é cheia de luzes, e eu fico assim, não sei se eu vou apertar um negócio aqui e vai acontecer uma coisa que não é para acontecer. Então, eu nem pensei, mas sendo honesta, eu nem pensei que o problema seria lá, que eu teria que subir no sótão e apertar o botão que o Manuel apertou, só o Manuel para saber uma coisa dessas. Mas como eu dizia, o grande lance das máquinas é que as máquinas, quando elas param de se comunicar consigo mesmas, você aperta o botão e resolve, né? Ou às vezes troca um fio, às vezes é um problema de fiação, seja lá o que for, é facilmente resolvido por vias mecânicas. Quando a gente para de se comunicar com nós mesmos, né? Quando o problema é com a gente tem que ir para terapia, a gente tem que fazer sessão de análise. Às vezes a gente precisa, né, fazer isso durante muito tempo para que as coisas se religuem na nossa cabeça, se elas foram desligadas por alguma outra coisa, por um outro disjuntor qualquer. Então, assim, o ser humano é bem mais complicado do que uma máquina dessas. Tá vendo? É isso, Bruna. Dá para ter grande profundidade filosófica em pequenos problemas do cotidiano, como esses. Pelo menos eu procuro buscar isso nesses problemas do cotidiano, porque, na boa, vivendo dentro de casa o tempo inteiro, você acaba tendo que fazer isso mesmo. Mas, o que eu queria, na verdade, todo o objetivo dessa volta aqui era ver se vocês tinham perguntas, porque eu vi que quando o Manuel chegou, que eu tive que deixar vocês aqui, que estava lá com ele vendo as coisas até agora, eu fiquei pensando, poxa, eu preciso voltar lá para ver se o pessoal tem pergunta, porque isso não é um tema fácil. Mas entre todas essas idas e vindas, vocês estão vendo que a cabeça hoje não está funcionando linearmente. Eu falava do Carlos Dias Alejandro e do que ele escreveu na década de 80 sobre a crise da dívida. Então, em 1984, ele escreveu esse paper, que foi publicado no Brookings Papers on Economic Activity. Brookings Papers on Economic Activity é uma publicação que anual, ela sai sempre de um seminário grande que a Brookings faz. A Brookings é a Brookings Institution, é um centro de pesquisas que existe, é centenário, mais do que centenário, nem sei mais direito quantos anos a Brookings tem. A Brookings é uma espécie de. É muito maior do que o Peterson Institute, tá? Então, o que eu vou dizer aqui nem é tão verdade assim. É mais ou menos uma espécie de rival no bom sentido do Peterson Institute, onde eu trabalho. Assim como universidades são rivais no bom sentido, a gente tem muita interação com a Brookings e a gente faz até muitos eventos juntos e tal. E sempre. Claro que agora com isolamento não, mas sempre que tem eventos no Peterson Institute ou quando tem eventos na Brookings, muitas vezes a gente participa, um de nós é chamado para falar lá, um deles vem falar no Instituto e tal. É onde eu almoçava quando eu estava trabalhando no escritório, porque o Peterson Institute é de um lado da rua, exatamente do outro lado da rua é a Brookings. E a Brookings, o nosso prédio não tem cafeteria, não tem restaurante, não tem bandejão. Mas o prédio da Brookings tem um bandejão ótimo, com uma salada, um bar assim de salada excepcional. Então era onde eu sempre ia almoçar. E aí tem várias histórias curiosas para contar, porque na Brookings hoje em dia trabalham o Ben Bernanke, que foi presidente do Fed, e a Janet Yellen, que sucedeu o Bernanke, na presidência do Fed. O QE, gente, o QE, a nossa marca aqui do canal, o QE foi feito pela primeira vez aqui nos Estados Unidos pelo Bernanke. E os dois estão sempre, ou sempre iam almoçar no bandejão da Brookings na mesma hora que eu almoço muito cedo, porque eu acordo muito cedo. E quase todo dia que eu ia lá pegar minha salada, os dois estavam lá. E é uma coisa curiosa, né? Porque, enfim, eles frequentam o Peterson Institute também e tal. Já até conversei uma vez com o Bernanke, mas é engraçado você ver as pessoas assim fora de contexto, né? Mas a questão do Dias Alejandro é que ele escreveu então esse paper para esse seminário anual da Brookings, que tem enorme prestígio internacional, sempre teve. E ele fez uma coisa que, na verdade, desviou completamente do consenso, porque o consenso na época da crise da dívida, e ele estava ali falando bem no meio da década de 80, o consenso era que os países tinham caído na situação em que tinham caído por culpa deles próprios, assim, e que a gravidade da crise da dívida latino-americana era completamente culpa total da má gestão interna desses países. Esse era o consenso. E aí vem o Dias Alejandro e escreve esse paper e usa como analogia uma frase da Judy Garland, da Dorothy, do Mágico de Oz, que é quando ela diz, quando ela chega no mundo de Oz. Então, vocês lembram do filme, né? Tem Kansas em preto e branco, o mundo de Oz é Technicolor, que na época tinha acabado de virar a coisa, né, na televisão. Então, o mundo de Oz é colorido. E quando ela chega em Oz, ela fala assim, né? Ela tá com o cachorrinho dela, o Toto, e ela diz assim: Toto, we're not in Kansas anymore. Ou Toto, nós não estamos mais no Kansas. Porque ela saiu do preto e branco para o colorido. E o Dias Alejandro, quando ele escreveu esse paper, ele ficou famoso quer dizer, ficou famoso por vários motivos, mas esse paper em particular ficou famoso porque o título do paper é Latin American Debt, então a dívida latino-americana, We're not in Kansas anymore. Nós não estamos mais no Kansas. O Kansas sendo o consenso de que todos os problemas, toda a gravidade da crise se devia única e exclusivamente aos países, e ele, portanto, argumentando no artigo que essa era uma maneira muito restrita de olhar para um problema, que na verdade as nuances eram muito maiores. Então ele está usando ali a metáfora Technicolor das cores para explicar por que que, no fim das contas, o problema da dívida latino-americana tinha a ver, sim, com os problemas internos dos países e a má gestão interna dos países, mas também tinha o contexto internacional, que foi de suprema importância para determinar a gravidade do que aconteceu nesses países. E o contexto internacional era aquele que a gente conversava aqui. O contexto internacional era um contexto de mudança radical na política monetária americana, em que os juros subiram, ficaram altos por muito tempo, durante boa parte dos anos 80, e isso daí trouxe vários problemas para esses países, para os países da América Latina, por vários motivos, inclusive porque, para depois, quando os países começaram a fazer a movimentação toda de renegociação da dívida, um dos problemas era a que taxa de juros você renegocia essa dívida, porque os juros continuavam muito altos. Então, foi um processo difícil a renegociação da dívida latino-americana. Ela só foi concluída já entrando bem adentro dos anos 90. E foi quando se criou os títulos Brady, os chamados Brady Bonds. Os Brady Bonds foram os títulos de reestruturação das dívidas latino-americanas de vários países que entraram nessa fase inicial e depois houve outras fases de renegociação e de composição dos Brady Bonds. Uma coisa que é super importante citar aqui para vocês é o seguinte: é que o Na época, nos anos 80, os países endividados, eles primeiro, como eu disse, estavam endividados em dólar, eles não estavam endividados em moeda própria. Eles, além de estarem endividados em dólar e, portanto, tendo que tomar diretamente os juros internacionais, né, esses eram os juros que incidiam sobre a dívida. Esses países, os credores desses países eram os bancos. Então, eram algumas instituições e todo mundo sabia quais eram essas instituições. Então, o processo de renegociação dessas dívidas foi um processo difícil, mas, ao mesmo tempo, comparado com como as dívidas se estruturam hoje, um processo, de certa forma, muito mais simples do que hoje em dia, porque você podia botar os grandes credores, suponhamos que fossem quatro ou cinco grandes credores, né, os representantes desses bancos, numa sala, junto com os ministros da Fazenda dos países diversos, os presidentes do Banco Central dos países diversos, e negociar, né? No fim, houve uma arbitragem feita pelo governo americano, pelo Nicholas Brady, que levou o nome dos títulos de renegociação da dívida latino-americana. Mas, de todo modo, isso tudo dava para ser feito, digamos assim, dentro de uma grande sala. Hoje em dia, a dívida brasileira não é mais na forma de empréstimos bancários. Então, assim, os credores do governo Não são bancos no sentido de bancos que deram empréstimos. Alguns credores até são bancos, mas são bancos que detêm títulos públicos. Eles não concederam um empréstimo direto. Eles não disseram assim, governo, eu vou te emprestar tanto. Não. Eles foram no mercado e eles compraram títulos do governo. Então, bancos são credores. Pessoas físicas são credoras também, porque tem muitas pessoas no Brasil que compram. Tem o Tesouro Direto, que você pode acessar online. Tem gente que compra, Tesouro Direto e investe em Tesouro Direto online. Isso não é day trading, não, tá, gente? Isso é operação normal. Você entra lá no Tesouro Direto e você pode fazer uma aplicação no título desses. Você, quando faz isso, você passa a ser um credor do governo. Então, a dívida hoje, ela é muito mais pulverizada, porque como ela está toda na forma de títulos e não na forma de empréstimos, ela é muito mais pulverizada do que na década de 80. O que, assim, não significa nada em termos de países cumprirem ou não com suas obrigações, tá? Tanto assim que a Argentina, o Uruguai, só para citar esses dois exemplos, mas outros países também, quando deram suas moratórias recentes, a Argentina, quando declarou moratória em 2001, e agora, quando declarou moratória em maio de 2020, ela estava declarando moratória numa dívida que era essencialmente de títulos públicos, não de empréstimos, tá? Então, esse é um ponto importante, gente. Vocês não vão acreditar, vocês vão me matar. Por favor, não vão embora. Eu vou ter que botar minha máscara aqui, porque chegou outro técnico, que não é o Manuel, e eu vou ter que dizer para ele que o Manuel já resolveu. Peraí. Pronto, gente. É que era o outro técnico, porque eu chamei dois, é claro, né? Eu chamei o Manuel, porque o Manuel é quem sempre sabe fazer as coisas aqui, mas o ar-condicionado tem uma companhia que faz a manutenção. E aí eu tinha ligado para a companhia, porque isso é coisa de economista. Vai que o Manuel não consegue resolver, tinha que ter um seguro, né? Você tem sempre que ter um seguro. Então eu tinha chamado o técnico da empresa. Como o Manuel resolveu, o técnico agora apareceu. E aí eu tive que explicar para ele que tá tudo bem. E vocês ficaram todos aqui. Gente, muito obrigada. Vocês têm muita paciência comigo mesmo. Eu agradeço muito. Então, para terminar tem gente aqui que pegou o bonde andando. Olha só, para quem pegou o bonde andando, eu não quebrei nada. Eu só fiz uma besteira com o disjuntor, tá? Mas isso criou vários problemas durante o dia. Mas para terminar o que eu estava dizendo a respeito da América Latina nos anos 80 e sobre reestruturações, então a questão essa maneira de estruturar a dívida, se ela é empréstimo, se ela é título, não impede países de declarar moratória, mas torna as reestruturações mais difíceis. Então, na década de 80, posteriormente, foi fácil, demorou, fácil entre aspas, não foi nada fácil, mas foi menos difícil você reestruturar uma vez que havia a intenção por parte dos países de reestruturar e os credores aceitaram que essa reestruturação era inevitável. Essa reestruturação aconteceu num processo de negociação em que você sabia exatamente quem eram os seus credores. Quando você tem dívida que está denominada em títulos, muitas vezes você não tem a menor ideia de quem são os seus credores, você como governo, porque são títulos que estão espalhados no mercado. Quando são bancos, grandes bancos, como por exemplo, no caso do Brasil, a gente sabe que uma boa parte da dívida brasileira está nos bancos brasileiros, eles são os credores. E a gente sabe quem são esses bancos, e muitos deles são grandes bancos, então é Itaú, é Bradesco, enfim, bancos que a gente sabe que carregam muita dívida pública. Então, esses você sabe diretamente quem são. Mas pode ter investidor externo que comprou dívida brasileira em real. Isso existe hoje em dia, isso não existia nos anos 80. Pode ter um monte de investidor, pessoa física, que comprou título no Tesouro Direto. O governo não sabe quem são essas pessoas. Então, assim, e não dá para você imaginar, nesse universo imenso de pessoas que podem, e instituições que detêm título público, não dá para você imaginar que você vai conseguir colocar todo mundo numa sala e reestruturar. Então, nessa realidade de hoje, reestruturações são muito mais difíceis. De se fazer. Você consegue fazer, é claro, na Argentina não, mau exemplo, o Uruguai fez, e fez direitinho, mas, enfim, tem esse desafio, tá? Quando você tem títulos dessa forma. Deixa eu pegar duas perguntas aqui de vocês. O Lucas disse que está assistindo aula remota da Universidade sobre Economia Brasileira. Gustavo acha que eu sou uma máquina. Sou. Não quebro louça na cabeça das pessoas. Denise, para contar, vai demorar. Então, peço a você para assistir o início da outra transmissão, porque lá acabei contando todo o drama caseiro do cotidiano, mas já está tudo bem. Bruno, quebrou aí. Bom. Ah, Anelisa deu a conclusão perfeita para a live de hoje. É isso, Anelisa, exatamente isso. A discussão hoje no Brasil de se o Brasil vai quebrar ou não, e as pessoas que voltaram para os anos 80 para ver causas ou coisas que podem explicar por que que o Brasil vai quebrar, e dar essas explanações de o Brasil vai quebrar, inevitavelmente o Brasil vai quebrar, essas pessoas voltaram para o Kansas. Então, essa é uma maneira perfeita, eu acho, de ilustrar o argumento. Não se trata mais disso, a realidade nossa hoje é outra. Então, o que eu estava dizendo para vocês na transmissão anterior, com juros baixos no mundo, com juros baixos no Brasil, embora, mesmo com a pressão dos juros futuros um pouquinho, não tem motivo para alarde hoje. Não quer dizer que não tenha motivo para alarde daqui a 3 anos, mas hoje não tem. Também acho que daqui a 3 anos, nas circunstâncias que o mundo está, sabe-se lá. Mas certamente não dá para afirmar hoje que o Brasil está em iminência de quebrar. Essa aqui era a mensagem, e-mail. Essa aqui era a mensagem. Deve ter tanto e-mail aqui que eu não vi nessa história toda, quero nem olhar. Aníbal, não faça isso. Isso é feio. Não vou dizer o que o Aníbal fez. Péricles pergunta assim: caso o dólar suba mais, é possível que o Banco Central suba os juros? Não, Péricles, porque a situação interna está muito ruim. Assim, o real pode se desvalorizar mais, mas não é razão suficiente isso para o Banco Central mudar o rumo dos juros para cima. Né? O Banco Central já parou de reduzir e provavelmente parou de reduzir por causa da desvalorização ocorrida. Mas não é motivo ainda nenhum para aumentar, nem vai ser tão cedo, tá, gente? Nem vai ser. Porque a situação ainda vai ficar muito complicada durante muito tempo. Então, com isso, é o que eu falava. A situação do Brasil é uma situação de um país que não vai quebrar. Mas também não vai melhorar muito. Então a gente precisa pensar nos caminhos, né? Pensar nos caminhos para o Brasil melhorar, sem muito alarde, sem esse alarde de ficar dizendo, ai, o país vai quebrar, ai, não sei o quê, sem esse tipo de alarde. Tem caminhos para pensar no Brasil. Vai ser nesse governo? Não, não vai. Mas o tempo da economia também é um tempo longo. Para se pensar em consertar o país. Antes disso, a gente tem que pensar em dar sustento para a vida das pessoas, né? Então, a gente tem que pensar na crise de saúde pública e tem que continuar a insistir para que as coisas melhorem. A gente tem que pensar no que vai ser depois de dezembro, quando o auxílio emergencial acabar. A gente tem que pensar em qual é o tipo de, como é que a gente vai fazer a transição, e tomara que tenha uma transição a ser feita para um programa de renda básica. Esse é que tem que ser o nosso foco nesse momento. Assim, não adianta a gente querer ficar imaginando como que o Brasil vai fazer para crescer antes da gente sair do buraco em que a gente está agora, e com tantas pessoas na situação de penúria que a gente vê hoje, né? A gente sabe que a gente voltou a ter mapa da fome no Brasil. Mapa da fome. A gente não tinha mais mapa da fome no Brasil. A gente voltou a ter isso. Então, assim, tem situações mais urgentes e mais graves para se pensar e para se tentar dar uma solução do que ficar fazendo alarde dizendo que o país vai quebrar. O país não vai quebrar. Então, vamos dar solução para a vida das pessoas? Esses são os problemas que eu repito aqui sempre para vocês. Esses são os problemas que eu vejo no debate econômico brasileiro. O debate econômico brasileiro está muito menos focado em resolver os problemas das pessoas e muito mais interessado em inventar problemas que ainda não existem. O problema "o Brasil vai quebrar" não existe. O problema que existe são as pessoas que vão perder o auxílio emergencial em dezembro, um auxílio que já foi reduzido à metade. Então, o que que a gente vai fazer por essas pessoas? Esse é o problema imediato do Brasil. Esse. Ele não está dissociado do problema da dívida, porque ele envolve gasto. Mas vamos pensar? A gente precisa dar uma solução para isso. Então, esse deveria ser o engajamento no debate público, não esse outro. O outro é um debate que está querendo voltar ao passado. A gente não pode, a gente não tem o luxo de voltar ao passado nesse momento. A gente precisa, com urgência, pensar no presente. A gente tem que estar no aqui e agora e tentando resolver os problemas da população no aqui e agora, porque isso também tem reflexos no futuro. Importante. Então, para terminar, acho que não tem nenhuma outra mensagem aqui. Para terminar, gente, a Andrea está perguntando se vai ser necessário alongar o perfil da dívida pública. Hoje não tem necessidade de fazer nada. Não tem necessidade de fazer absolutamente nada. Alongar o perfil da dívida pública é uma espécie de reestruturação. A gente não precisa pensar nisso, Andréia, agora. Os nossos problemas são outros. Os nossos problemas hoje têm a ver com saúde, proteção social em primeiro lugar, e sim, como é que a gente equaciona isso dentro dos limites fiscais que a gente tem. Esse é o nosso problema. Isso é que a gente deveria estar pensando noite e dia como resolver. O resto é o resto. O resto é o resto. O Brasil, como eu disse, não vai quebrar amanhã, nem depois de amanhã, nem mês que vem, nem ano que vem. Então, antes de ficar fazendo esse tipo de alarme, vamos tentar dar soluções concretas para as pessoas. Tem vários grupos, não por acaso são interdisciplinares, tentando achar e encontrar essas soluções. Então, é nisso que tem que estar o nosso foco. Por fim, vocês vão ver que na sequência, esse pensamento que eu deixei meio solto aqui agora, ele vai ser melhor elaborado, tá? Porque faz parte dessa sequência, assim, de reflexões ao longo do tempo. E o que a gente tem feito, eu acho, como exercício aqui no canal, eu com vocês e vocês comigo, é pensar junto, como que vão se dar essas soluções, porque essas soluções, elas vão ter que ser, de certo modo, inventadas. A gente não tem nada em que se balizar, nada em que se apoiar. Então, todas essas são soluções que a gente vai ter que procurar inventar. E o exercício de refletir sobre isso é sempre um exercício muito bem-vindo. Vou terminar com o Marco, que está sempre aqui. A pergunta do Marco é por que o Brasil vinha com esse crescimento pequeno nos últimos anos? Marco, isso é o tema para uma transmissão inteira. E vou deixar já uma promessa aqui, como vocês já viram, quando eu faço promessas, eu cumpro, mesmo que eu esteja com forno e ar-condicionado na cabeça. Promessa para você é: na segunda-feira, dia 28, a transmissão vai ser por que que o Brasil estava com crescimento tão baixo nos últimos anos, tá? Pelo menos as minhas reflexões sobre isso. Então, gente, é isso. Eu agora vou tratar da vida, porque tem que pensar em jantar, tem que pensar em fazer comida, tem que tomar um banho. É, agora que no andar de cima da minha casa tem tá fresquinho, eu já tinha até separado vários ventiladores, mas tá tudo bem. E deixo então com vocês essas coisas todas aí que eu derramei em cima de vocês. E, enfim, espero que tenha sido útil, pegando os ruídos de uma transmissão e de outra no mesmo dia. Espero que vocês tenham facilidade em juntar as partes. Prometo que as próximas transmissões serão organizadas, não serão atrapalhadas nem atabalhoadas, prometo, tá? Enfim, mas é isso. Eu não quis deixar vocês na mão. Eu quase cancelei a transmissão anterior porque estava no meio dessa coisa toda que aconteceu aqui, mas achei, tinha já dito que ia estar aí, essas coisas. Enfim. É isso, gente. Muito obrigada por terem voltado. Voltaram muitos de vocês. Agradeço muito vocês. Agradeço muito vocês terem voltado e vocês terem tanta paciência. Muito obrigada por toda essa paciência, tá? Eu vou postar isso aqui lá no Twitter como parte 2 da transmissão atrapalhada. Abraços, beijos, fiquem bem, boa noite e obrigada sempre, pelo carinho de vocês. Até.